Bom dia a todos, bem-vindos à videoconferência de apresentação dos resultados da CSU Card System, referente ao primeiro trimestre de 2022. Eu sou José Leone, diretor de RI, e está comigo também Guilherme Rocha, nosso diretor financeiro. Lembro a todos que já está disponível para envio de perguntas, fiquem à vontade para mandar as perguntas exclusivamente por chat. E agora eu passo a palavra para o Guilherme, que vai iniciar a apresentação a partir do slide número 2. Muito obrigado.
Obrigado, Leone. Bom dia a todos. Um prazer poder compartilhar um pouco dos resultados da companhia com vocês hoje. Começando aqui, o que a gente gostaria de destacar aqui no primeiro T22 é justamente essa aposta da companhia na jornada digital como geradora de valor ao longo do tempo. Isso, na verdade, vem alavancando aqui o nosso desempenho comercial, retornando a uma vitalidade comercial que a gente julga bastante satisfatória e com uma perspectiva de crescimento ao longo do tempo. Nessa vertical, seria importante aqui destacar conquistas de novos clientes, como o OLX, como o Banese, como o Rodobens, além das renovações contratuais que vêm acontecendo naturalmente, principalmente na unidade de CX no início do ano. Normalmente existe esse movimento bastante forte. E temos ainda mais clientes que estão em fase final de implantação, e cuja divulgação de nomes será realizada após o lançamento comercial justamente desses clientes, para que a gente não fure a estratégia comercial deles aqui com o lançamento desses produtos, né? Isso tem se tornado cada vez mais frequente e é reflexo justamente dessa vitalidade comercial maior da companhia. E essa vitalidade, ela tem uma razão de ser, e a razão de ser é justamente essa aposta na jornada digital. O que materializa essa aposta é essa jornada Extreme Digital, que a gente destaca aqui no centro do chart, que a gente busca então levar as transações eletrônicas ao limite da eficiência digital mesmo, e revolucionando ainda mais a experiência dos clientes finais. A resultante dessa jornada é, por fim, a convergência digital completa, seja de moedas, sejam de carteiras, seja bandeiras, integrando todas as linhas de produtos em uma só solução, e tornando mais simples um ambiente que é bastante complexo, e que tenho certeza que todos vocês têm experimentado cada vez mais. E como resultado, dessa, geração de valor e dessa estratégia, a expansão aqui de lucro tem permitido, então, esse foco na geração de valor aos investidores. E por conta disso, deliberamos aqui no primeiro T do ano a distribuição aqui de R$ 4 milhões via JCP, um aumento de 43% comparado com o mesmo período do ano passado. Se você puder passar, por favor, Leone. Obrigado. E destacando aqui esses resultados, né, a gente teve uma elevação aqui do top line, um crescimento da receita da ordem de 6,5%, 6,4% para ser mais preciso. Com uma atenção aqui especial para expansão maior na unidade de negócio Card System, de Payments, que é, de fato, uma prioridade aqui da companhia, né? E destacando também o aumento da receita recorrente no período, que continua trazendo essa previsibilidade em termos de resultado muito benéfica aqui para os nossos stakeholders, né, para a companhia, para os seus acionistas, com uma previsibilidade acima de 98%, e uma resiliência muito grande frente aos desafios externos que eventualmente a gente acaba enfrentando. Continuando, além do crescimento no top line, a gente ainda registra aqui uma expansão ainda mais significativa das linhas de resultado, o que também vem se tornando aqui uma frequente a cada trimestre quando a gente conversa um pouco com vocês, fruto justamente de uma alavancagem operacional positiva e de um maior resultado que todos esses serviços focados em digitalização acabam trazendo, como expansão então do EBITDA de 9,3% e uma margem EBITDA de quase 30%, já atingindo 29,8%. E da mesma maneira, um lucro líquido com crescimento acima de 20%, atingindo quase 12% aqui de margem líquida e 15,5 milhões no resultado do trimestre, né? Ante 12,8 no mesmo período do ano passado. resultados que são bastante satisfatórios, fruto justamente dessa estratégia vencedora e focada na digitalização dos serviços. E eu passo agora a palavra novamente para o Leone, para que ele possa detalhar um pouquinho mais e apresentar em mais detalhes os resultados das nossas unidades de negócio.
Perfeito, Guilherme. Muito obrigado. Então, agora no slide número 5, falando da unidade de meios de pagamento, unidade Card System, a gente apresentou aqui uma evolução de receita de 9%, comparando o ano contra ano, primeiro tri 21 contra primeiro tri 20, que é o gráfico acima. Mas eu destaco o crescimento das receitas atreladas aos serviços digitais, que cresceu dois dígitos. Cresceu o dobro dessa taxa. Então, teve um crescimento de 18% nas receitas digitais. Esse é um processo que vem acontecendo há algum tempo já na companhia, a gente tem citado ele em diversos releases de resultados. E aqui a digitalização das receitas da unidade já é superior a 85%. Então, lembrando que esse negócio ele é escalável, ele tem uma alavancagem operacional bastante significativa, e com isso a gente apresentou aqui uma evolução de lucro bruto, atingindo um novo recorde e crescendo 25% no mesmo período, com uma margem bruta aí superior a 53%. Então, um negócio super saudável, que cresce principalmente nas iniciativas digitais, com entrega de lucratividade. Bom, passando para o próximo slide, por gentileza, slide número 6. Aqui a gente detalha um pouquinho dos dados operacionais da unidade. Também tem apresentado uma evolução significativa nas principais métricas, que são o número de transações processadas em milhões, então quase atingindo aí 200 milhões de transações processadas por trimestre, volumetria de cartões cadastrados superior a 31 milhões de cartões, com crescimento em praticamente todos os clientes da unidade, e o volume financeiro aí também apresentando um crescimento de quase 30% no mesmo comparativo, atingindo uma volumetria aí de quase 250 bilhões de reais em termos anuais. Então, todos os indicadores para cima, bastante positivos. Passando para o próximo slide, slide número 7, aqui a gente detalha a nossa unidade de Customer Experience, que é a CSU Contact, um crescimento de receita aí da ordem de 4% e com uma evolução de lucro bruto da ordem de 5% do comparativo anual. Vale aqui lembrar também, destacar que o primeiro trimestre ele costuma ser mais desafiador para essa divisão de negócio, para essa unidade, que é justamente onde ocorrem as renegociações contratuais e as renovações, que inclusive o Guilherme destacou, que a gente foi bem sucedido em diversas das renovações dessa unidade de negócio. Então, o desempenho também positivo, mas a companhia, como eu mencionei, ela tem focado em iniciativas digitais e muito mais também na divisão de meios de pagamento, que é a que possui maior lucratividade. Passando para o próximo slide, por gentileza, slide número 8. Aqui a gente traz alguns indicadores operacionais da unidade. Começando do lado esquerdo, posições de atendimento, atingiu aí mais de 2.800 posições. E o lucro bruto por posição, que é o que está do lado direito, ele vem caindo por conta do home office. Isso também a gente já destacou nos resultados anteriores. As operações em home office, ela tem uma contagem, uma taxa de ocupação menor que a média, inferior à média, mas a lucratividade da companhia está mantida aí acima dos 15% de margem bruta para a unidade. Bom, de resultados era isso. Relembro a todos que o chat já está disponível para envio de perguntas e devolvo a palavra para o Guilherme, que vai dar continuidade na apresentação.
Obrigado, Leone. Continuando aqui, falando um pouco da estrutura de capital e a geração de caixa operacional da companhia também continua sendo um destaque, gerando acima de 34 milhões aí no trimestre e sendo responsável pelo crescimento das reservas, né? Então, a expansão aí do caixa bruto em quase 19% quando comparado em relação ao T21 e praticamente mantido aí no mesmo patamar do quarto T21. Na faixa dos 83 milhões, né? A dívida bruta continua em queda também, em queda de quase 15% em relação ao T21, e uma pequena elevação em relação ao quarto T21. Isso aqui é fruto principalmente da revisão dos contratos de arrendamento, conforme IFRS 16, e por conta disso, acho que vale a pena a gente destacar aqui que a dívida onerosa continua em queda, na faixa aqui de 27 milhões, ou seja, é menos de um terço aqui do endividamento bruto total. E, curiosamente, também, quando a gente coloca e coteja esse endividamento oneroso em relação ao EBITDA do período, né, de quase 40 milhões, mostra o quão confortável está a estrutura aqui de alavancagem e endividamento da companhia, principalmente quando a gente fala de dívida onerosa. Com relação à alavancagem, ela continua num patamar muito baixo, de 0,2 vezes EBITDA, e isso tem permitido essa geração de caixa operacional trimestral, um patamar bastante elevado trimestre após trimestre, permite a manutenção aqui e até a elevação dos níveis de investimento da companhia, chegando aqui a um capex de 12 milhões no trimestre, um crescimento de 25% em relação ao T21, voltado aqui principalmente para a estruturação continuada da WC e as customizações de software para meios de pagamento, né? A evolução, na verdade, das soluções digitais se materializa aqui nesse capex, ao mesmo tempo que permite a distribuição de proventos aqui, como a gente já tinha destacado, a deliberação aqui de 4 milhões de JCP nos dá essa confiança para uma deliberação de 4 milhões de JCP referentes ao T22. Lembrando que em 2021 foram distribuídos aqui 30,2 milhões em proventos, com payout de 50%. Parte disso, 14 milhões pagos em janeiro, referente a JCP, e 16,2 milhões pagos agora em maio, após a AGO de abril. Novamente, a companhia vem apresentando aqui uma geração de caixa outstanding, que permite realmente manter esse foco muito grande no desenvolvimento de soluções, cada vez mais na liderança aqui de soluções digitais no mercado de pagamentos. Desculpe. Continuando, por favor, passando para o próximo chart, a gente gostaria de finalizar destacando que o primeiro trimestre foi muito importante para estabelecer as bases estratégicas aqui dos crescimentos futuros, né? Então, é um tri gerador de resultados em todos os aspectos, mas principalmente um tri investimento nas bases para crescimento futuro. Seja através do drive comercial, com priorização da economia digital, seja através das soluções aqui que nós chamamos de Extreme Digital, que são responsáveis por essa convergência muito grande de soluções. Seja através do Up Digital, que é uma solução que prescinde do cartão plástico como a gente conhece tradicionalmente, independente da bandeira que o nosso cliente atua, seja ela Elo, seja ela Mastercard, seja ela Visa, dentro do ecossistema de cartões, você consegue, através de uma solução aqui integrada nas principais wallets de mercado, ter um produto, um cartão de crédito, um cartão pré-pago totalmente independente, totalmente digital, que funciona tanto no meio físico quanto em ambiente web, de uma maneira que é independente da bandeira em que você atua, né, em que nosso cliente atua. Da mesma maneira, soluções como o Pix parcelado CSU, aonde a gente consegue convergir aqui as soluções dentro do ecossistema de cartões de crédito e também do ecossistema do SPI, transformando uma transação à vista no Pix, num instrumento aqui de parcelamento e de crédito já disponível para os nossos clientes. Até soluções digitais que vão desde wallets, desde soluções por aproximação com gerenciamento, um onboarding 100% digital e caminhando, já vislumbrando o futuro, um futuro cada vez mais integrado também com as criptomoedas e criptoativos, interagindo de forma integrada também, convergindo com o ecossistema tanto de cartões como também com o ecossistema de contas digitais. Em suma, um trimestre bastante movimentado, com várias soluções sendo construídas e levadas aqui para os nossos clientes, de maneira a deixá-los realmente no edge, né, no topo da vanguarda das soluções digitais para o mercado. Nós gostaríamos de agradecer novamente a presença dos senhores, o acompanhamento dos nossos resultados e dos nossos trabalhos, e ressaltar a confiança que nós temos aqui para o futuro, que realmente será de colher frutos cada vez mais significativos dessas iniciativas que a companhia está tocando em frente. Tá? Muito obrigado e abrimos agora para perguntas. Leone, por favor, se você puder fazer a curadoria.
Claro. Então, só para relembrar a todos, as perguntas serão recebidas exclusivamente pelo chat, fiquem à vontade, já estão abertos e vamos aguardar um tempinho enquanto a gente colhe as perguntas. Bom, passando para a primeira pergunta do Santiago Santos Gottschall, ele pergunta: quem assume o risco de crédito no Pix parcelado? Obrigado, Santiago. Se você puder comentar, Guilherme, agradeço.
Sim, com certeza. O risco de crédito, a CSU, ela é uma companhia que se caracteriza por ser provedora de serviços, né? Então, nós disponibilizamos a tecnologia para os nossos clientes, que podem ser tanto emissores de cartões de crédito, como eventuais titulares de contas digitais, né? O risco de crédito é sempre do nosso cliente, tá? Então, vai ser, no caso dessa solução de Pix parcelado, que une o ecossistema do SPI com o ecossistema de cartões de crédito, o risco nesse caso é do próprio emissor. Eventualmente pode ser do próprio estabelecimento que faz uma transação parcelada também, um parcelado que pode ser um parcelado emissor ou um parcelado lojista, tá, nos casos. Então, o risco de crédito nesse caso é sempre do nosso cliente. Muito obrigado pela pergunta, muito importante, tá?
Perfeito. Então, relembrando, perguntas pelo chat, fiquem à vontade. E vamos responder todas na ordem de recebimento. Só mais um segundinho enquanto a gente colhe as perguntas. Bom, não temos mais perguntas. Guilherme, por favor, se puder, comentar, dar as considerações finais. Fique à vontade. Agradeço a todos. Muito obrigado pela participação.
Bom, conforme nós comentamos, a companhia vem construindo aqui as bases do seu crescimento futuro, apostando fortemente nas soluções digitais e de convergência entre as diferentes modalidades de pagamento, tornando simples uma realidade que é bastante complexa aqui no dia a dia das empresas ao lidar com diversos ecossistemas diferentes. Isso nos dá muita confiança, é uma estratégia que realmente vem dando frutos e permitindo uma vitalidade comercial cada vez maior. Ao mesmo tempo, mantemos aqui uma estratégia bastante conservadora e bastante segura com relação a questões de alavancagem, principalmente por conta dos desafios que temos ao longo desse 2022, tanto com no cenário externo, quanto com o cenário inflacionário, como também com os desafios de uma eleição presidencial aí ao longo do ano. De qualquer forma, independente do cenário que se materialize, a companhia está bastante preparada para enfrentá-los e, mais do que isso, bastante preparada para crescer, mesmo num cenário como esse. Então, eu gostaria de agradecer novamente e ficamos à disposição com a nossa área de RI para tirar qualquer dúvida que porventura persista.